noite, boa tarde, bom dia, bom sei lá o que é que você está vivendo nesse momento. Nós estamos aqui para mais uma, depois de um grande e longo hiato, sem gravações, nós estamos voltando com a famosa Roleta Cinéfila, aqui no... Você já sabe onde que você está, né? Claro, porque senão você não teria nem clicado para ouvir. No melhor podcast desse Brasil! Estamos hoje aqui com a Lainara Araújo, o Nicolas Bittencourt e o Diogo Trevisan. É isso mesmo? É assim que fala o seu nome, Diogo?
Isso. É, acentua mais no V, Trevisan.
Assim. Trevisan, Diogo Trevisan. Então, estamos nós quatro aqui. Hoje, infelizmente, a Flávia não está presente, ela não pôde participar dessa roleta. Ela estará nas próximas, mas nessa ela não está. É, a gente vai fazer um rodízio, porque todo mundo aqui é muito ocupado. Esse foi um dos grandes motivos também de nós termos dado essa interrupção aqui na roleta. Mas a gente gosta de fazer, nós não desistimos desse projeto e nós vamos continuar com esse projeto. Então você aí que está nos ouvindo, se você sentiu falta aqui da nossa grande roleta cinéfila, manda um recadinho aí, manda o que você quer ver para os próximos podcasts. Em breve está voltando aí série baseada lá na obra do Robert, do George R.R. Martin. Nós vamos voltar com o nosso podcast também. Temos outros projetos aí que a gente vai tirar da gaveta, que já está estacionado já há algum tempo. Mas nós vamos voltar com esses projetos e a gente quer ouvir um pouco de vocês, a gente quer saber se vocês estão gostando, o que vocês gostariam que melhorassem, porque nós fazemos isso daqui porque a gente gosta, mas também e especialmente porque a gente sabe que vocês gostam e a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir. Muito boa noite, galera, vocês estão bem?
Boa noite.
Boa noite, tudo certinho.
Olá, amigos. Olá, espectadores. Melhor agora que voltamos à ativa. Saudade de falar sobre filmes.
Saudade de falar sobre filmes também.
E discordar então... sobre eles também.
Exatamente. Hoje vai ter... Teremos muitas... Prevejo muitas farpas. Muitas faíscas aqui hoje. Galera, só pra relembrar como é que funciona a Roleta Cinéfila, ou se você tá caindo de paraquedas, nunca ouviu a Roleta Cinéfila, eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. A gente tem ali um grupo onde cada um vai indicar ali para uma pessoa um filme. É um filme de qualquer época, de qualquer gênero, mas a gente meio que faz ali esperando a reação da pessoa que a gente está mandando, né? Então, cada um indica um filme para o outro. O ideal é que todos assistam todos os filmes indicados, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas... A ideia é que cada um explique aqui, fale um pouco sobre o que sentiu do filme, se gostou, se não gostou, se quiser fazer alguma analogia, alguma coisa, comentar livremente sobre a obra aqui que você assistiu. Então a gente vai começar falando sobre o filme que eu indiquei para a Lainara. Você lembra o nome do filme, Lainara?
Lembro. Bloody Hell. Ou...
Bloody Hell. Bloody Hell é um filme que eu gostei muito quando eu assisti. E é um filme que conta a história de um homem que acaba ali numa situação muito complicada. Ele acaba refém ali de uma família, quando ele se envolve com uma moça ali, que tem uma família meio estranha, e aí ele descobre que a família dessa menina é canibal. Então, filme polêmico. Já aviso aí pra vocês que tem gatilhos sobre canibalismo, já sai fora desse pedaço aqui do podcast, volta daqui a uns 15 minutos, que já estaremos falando sobre outro filme, tá?
Veganos, então... até daqui a pouco.
Então vamos começar com você, Lainara. O que você achou do filme? Solte o verbo, não nos esconda nada.
Ai, Gisele, você e suas indicações charmosas, você não me poupa em momento nenhum. Temos uma história aí, né, espectadores? Gisele adora me provocar, adora me mandar filme de terror, ou filme gore, ou gênero que eu detesto. Ele nunca manda gênero que eu gosto, mas vamos lá. E como sempre, ele me surpreende, gente. Cara, que filme maravilhoso. Assim, mesmo tendo o tema aí de canibalismo, é aqueles filmes de sobrevivência cômica, sabe? Tipo, quando você vê o trailer, você fica totalmente confuso das ideias, porque, assim, os cortes são muito repentinos e você não sabe bem qual que é a intenção do protagonista, se ele tá só... Aviso de spoilers, viu, gente? Esse episódio todo vai ser de spoiler, em todos os filmes. se ele tá maluco ou se ele realmente é um cara violento com muitos traumas, mas enfim, a gente não tem tempo pra se preocupar com tristeza, de tão absurdo que o filme é. É, uma coisa que o Gisele não comentou é que no início do filme, esse protagonista, ele é refém num banco, porque tá rolando um assalto e tudo, e como ele já tem um histórico aí de militar, ele banca o herói e derruba os bandidos tudo, né? Mas tem consequência pra esses atos dele, e infelizmente uma pessoa inocente acaba morrendo. Ele fica preso 8 anos, e quando ele sai da cadeia, ele quer começar de novo, ir pra outro lugar, onde ninguém conhece ele, pra ele ter paz. Só que aí, ele vai pra Finlândia e acaba numa situação pior do que ele já tava. E a forma que ele tenta escapar, gente, poderia sim, Gisele, cair numa narrativa bem chata, entediante. Mas como ele tem aquela consciência dele que tá sempre trocando ideia, a gente fica entretido, porque tudo que a gente vê junto com a consciência dele é o que ele vê também. Então não tem truques, né? A consciência dele não vê uma situação em que o protagonista não tá presenciando. Então ele surta, tem muito palavrão, tem muita violência, tem muito sangue. Assim, eu fiquei doida pra ter uma continuação, porque no final tem um ganchozinho, né? Mas, né, filme de baixo orçamento, lá em 2020, é uma pena, mas eu não sei se vai rolar ainda, mas que não tem, assim, atores conhecidos no elenco. Mas é realmente uma preciosidade escondida aí nos confins do cinema, que vale a pena assistir, com toda certeza. Muito entretenimento, bom entretenimento. Não dá medo, não dá nojo. E tem uns gags, gente, umas piadas, que você solta uma gargalhada tão espontânea e tão gostosa. Eu nem vou falar de qual cena que eu tô dizendo, que senão, às vezes quem gosta de ouvir spoilers vai até perder ainda mais a graça da cena, mas ela é maravilhosa. Enfim, nota 10 pro filme, Gisele.
É, uma característica aí interessante que você mencionou é que eu, como um assíduo fã de filmes de terror, eu gosto de desenterrar esses destaques aí que acontecem ao longo do ano, que tem muitas pessoas assim, fãs de terror, que acabam acompanhando esses filmes que poucas pessoas ficam sabendo, né? Filmes de baixo orçamento, muitas vezes filmes independentes feitos de aquele famoso cinema de guerrilha, né? Com diretores que não são conhecidos, com realizadores ali, atores não nada famosos, assim, de países não tão expressivos no audiovisual, mas que escondem uma narrativa tão curiosa, tão diferentona, que eu me deleito com essas obras. Então, todo ano, né, tem ali os melhores filmes de terror. Esse ano já tem alguns destaques aqui que eu ainda tô assistindo aí aos poucos. É, haja visto também que esses últimos tempos eu tô sem nada de tempo, meu tempo tá muito concorrido, assim, então eu tô tendo até uma certa dificuldade de acompanhar todos esses filmes maravilhosos que são lançados aí de terror. É, e curioso que é o seguinte, esses filmes, assim, independentes, uma coisa que se repete é que esses filmes, eles acabam sendo muito apreciados pelo público nichado ali do terror, mas eles não chegam pro grande público. E aí o que acontece? Hollywood começa a fazer suas próprias versões desses filmes, como se, né, tipo, ninguém assistiu, então a gente vai lançar esse filme num formato ali americano, com atores americanos. É o que aconteceu, por exemplo, com Speak No Evil. É um filme excelente também, feito ali de maneira independente, poucas pessoas assistiram, mas que Hollywood já está criando sua versão ali, inclusive com o James McAvoy. Vou assistir o filme? Vou. Mas pelo trailer eu já percebo que o original é muito melhor. E é isso, galera. Então, mais um filme aí desses filmes aí escondidos, nesses becos recônditos do terror do cinema de guerrilha.
Tem um tópico aí que você falou, Gisele, que eu vou estar discordando com palestrinha. Porque você falou aí do Speak No Evil. Pra mim, na época que ele saiu, ele até teve até um pouco de visibilidade, sabe? Então, o que Hollywood faz? Se o filme causa um impacto mínimo que seja, o suficiente que eles pensem, chamou atenção, vamos fazer remake. Porque se fosse uma coisa extremamente popular, acho que não teria, né? E mesmo assim, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que Hollywood tem a cara de pau de fazer Parasita de novo, né? É, só que nesse caso, como é um filme super, tá assim, bem abaixo do radar, bem underground mesmo, acho que a Hollywood nem vai dar atenção, pra ser sincera, né? E ele saiu em 2020, né?
Uhum.
Foi no auge da pandemia, gente.
Foi no auge da pandemia.
E, tipo, na pandemia a gente não tinha opção nenhuma de filme. Como é que esse filme não apareceu nas listas de terror? Tá bom que o terror já é um gênero meio...
Saiu em algumas.
É, o terror é um gênero meio negligenciado. A única coisa que faz sucesso são os pipocão, os jumpscare comercial. Ou os super conceituais da 24, né? A Blumhouse já teve algum respeito antes, mas hoje em dia só tá escorregando na banana. Não lança nada
que presta. Exatamente. Saudade dos bons tempos da Blumhouse.
Blumhouse do Velho Testamento era...
Era chique. Excelente.
É, então, querendo ou não, um gênero que já não ganha, assim, tanto prestígio, né? É, mesmo às vezes que um filme seja bom, eu vi as notas nos sites. Tipo assim, não é um filme ruim, cara. E ele utiliza muito bem a comédia, utiliza muito bem a violência.
E é um humor ácido, né?
Isso, e a reviravolta. Ele segura a reviravolta até onde a gente consegue. Tipo... Tem um elemento no filme, né, que é o principal responsável por esse canibalismo, que a gente não vê a figura até os últimos 10 minutos de filme, se não 5, né? Então...
Te dá apenas pistas, né? E aí quando aparece você fica, uou!
Gente, é isso tudo!
Uou!
Tipo, você pensa que é uma coisa, mas no final é outra. É um sopro de refrescância, de inovação na minha cara, sabe? De, como eu falei, dessa indústria requentada que a gente tá vivendo, né? Vê se pouca novidade. Tem algumas novidades que vão sair esse ano que eu vou empolgar, que eu tô empolgada. Tem umas continuações que eu também estou, né? Porque afinal, pra algumas eu cadelo, tipo Deadpool.
É.
Mas é isso. Vamos ver se no futuro teremos mais filmes bons desse jeito.
Muito legal. É, Lainara, e qual filme que você indicou, pra quem você indicou, e fala aí a sinopse do seu filme.
Antes da gente continuar, alguém mais viu, gente, Bloody Hell e quer comentar?
Eu vi, eu acabei de ver,
não,
eu tava antes de gravar, assisti.
Pontuações?
Eu diria que, eu poderia até dizer que ele é um filme sem pé nem cabeça, mas acho que eu vou dizer que ele é só um filme sem pé.
Literalmente. Literalmente sem pé.
Mas assim, achei o filme divertido, assim. Acho que é um Massacre da Serra Elétrica com uma comédiazinha meio filme da Marvel. Eu achei a melhor coisa do filme é a relação dele com ele mesmo, ali, as conversas que ele tem com ele.
Nossa,
mesmo na cabeça dele.
Sensacional.
Achei.
É um tosco que é bom, né?
A melhor coisa do filme, assim, disparado, assim. É, mas o resto ele faz bem, assim. É um filme de família canibal com um twistzinho de comédia. Então, achei bacana, assim. Acho que.
Fiquei curioso. Eu acho que eu não queria assistir.
Então.
Assista.
Tá no Prime Video, eu nem sabia disso.
Nossa, tá no Prime Video.
Vamos saber.
Tá no Prime Video.
Eu sabia que tava lá. Vou reassistir.
Tem até
Prime.
O nome em português dele aqui.
Acho que é Inferno Sangrento, né?
Inferno Sangrento?
Nossa!
Traduziram literalmente, né?
Inferno Sangrento.
Só pra finalizar aqui, que eu tive um insight nessa hora, é que esse filme, a narrativa dele poderia facilmente cair no quadro dos piores filmes do mundo com o Otávio Gá. Mas, apesar do elenco ser desconhecido, gente, todo mundo entrega serviço ali, hein?
Ele não entraria por causa disso, porque...
Tipo, no caso de uma qualidade C, sabe? Daqueles filmes crachadão, horroroso.
Precisaria ter atores ruins, os atores são bons. É que a premissa é esquisita, né?
É, a premissa, assim, se eu for parar pra analisar...
Os atores são bons. Não tem nenhum destaque, assim, de uau, nossa, uma Fernanda Montenegro. Não, mas, tipo, tem... tudo tá ali, né? Tudo, o que precisa tá ali no filme.
É, tá tudo no mesmo nível.
Funciona.
Bom, partindo então pra minha indicação, a pessoa que eu escolhi foi o Diogo, e eu escolhi o musical Açucarado e Vintage, Duas Garotas Românticas. que está disponível no Telecine e no Prime Video para aluguel. Em Rochefort, Delphine e Solange, duas irmãs gêmeas de 25 anos, rajantes e espirituosas, dão aulas de dança e música. Elas sonham em ir a Paris e aproveitam a oportunidade quando uma trupe de fora passa pela cidade. Tudo isso acontece enquanto nossas heroínas gêmeas procuram o amor ideal. Conte-me, Diogo, o que achastes?
Olha, eu achei uma indicação bem curiosa, assim, porque eu gosto de... Eu gosto de comédia romântica e eu também gosto de musical. Então, só que musical pra mim sempre é um negócio bem 8 ou 80, sabe? Porque musical ou eu gosto muito ou eu não gosto nem um pouco. Então, tipo, pra ilustrar um pouco, assim, eu gosto muito de La La Land. Eu sei que vocês falaram há um tempinho que vocês não são muito fãs de La La Land.
A gente tava detonando o filme antes da gravação aqui.
Eu fiquei muito quieto, mas eu gosto muito de La La Land. Eu gosto muito de Mamma Mia 1 e 2. Nossa, eu acho, tipo, um dos meus comfort movies, tipo, um dos melhores, assim, que existem. Eu amo muito esse filme. Esses filmes,
vou,
né? Porque o 2 eu também acho bom.
Não vou compartilhar da sua paixão. Não sou fã de Mamma Mia.
O primeiro eu revi
recentemente. Eu já curto La La Land, mas Mamma Mia eu não engulo de jeito maneira.
O primeiro
eu
acho melhor.
Eu compreendo. É que
nossa,
realmente
é
um negócio que...
Eu fiquei sabendo o que acontece no 2, eu nem me dei o trabalho, nem decidi perder.
Não, valoriza o seu tempo, não.
Eu entendo, mas pra mim Mamma Mia 2 não é tão bom quanto o primeiro, mas eu ainda gosto muito, assim, tipo, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu assisti. Faz um tempo que eu não assisto, eu preciso rever, inclusive. Mas tem um musical que, tipo, muita gente gosta, capaz de vocês gostarem também, eu vou falar que eu não gosto nem um pouco, que pra mim é Grease, o primeiro. Nossa, eu acho insuportável esse filme, gente, eu não sei se qual a opinião
ele
de vocês.
Ele me deu vergonha ler.
Problemático.
É porque eu li depois de adulta, gente. Se eu tivesse visto antigamente, tivesse uma memória afetiva, beleza. Mas eu vi quando adulta, eu... Meu Deus do céu.
É, tipo, não envelheceu bem, né? Então, tipo, a gente fica bem...
Sol da Bahia.
É, tem, tipo, uma, duas músicas que eu achei legal, assim, mas, tipo, o filme, assim, tipo, o jeito dele, tipo, não envelheceu bem e eu fiquei, tipo, meu Deus, que insuportável que é esse filme. De cabeça, assim, tem um que eu gosto das...
Galera,
um pouco
só,
das
só
músicas...
Ó, quer um musical que todo mundo vai gostar? Depois vocês pesquisam aí, Cinderela Baiana, com a Carla Pérez. Me agradeçam depois.
Clássico do cinema brasileiro.
Esse é um clássico, realmente.
Clássico nacional.
É patrimônio nacional isso daí, histórico. Mas pegando um mais recente, assim, que eu não gostei, nem é tão recente assim também, já tem acho que quase uns... Tem uns mais de 5 anos, acho que uns 6 anos, 7 anos... Que é O Rei do Show, que, tipo, também tem uma ou duas músicas que eu gosto, mas o filme em si eu acho muito sem graça, assim. Eu não sei porque que tem tanta gente que gosta desse filme. Vocês já assistiram já? Com o Hugh Jackman,
com
a Zendaya?
Eu gosto desse filme porque ele é um idiota, mas ele é bom. Eu gosto das performances. Eu não gosto da história. A história não tem nada a ver. É muito ruim. Eles passam muito pano pro personagem original ali do... Que é interpretado pelo... Uhum. Esqueci o nome, né? Que é interpretado pelo Hugh Jackman. Tipo, o cara era mó escroto, mas ele é um herói no filme. É, até nos erros dele, eles maneiram, assim, muito no erro dele. Dá uma passada de pano legal. Até porque, né, não dá pra fazer filme pra odiar o Hugh Jackman. Todo mundo gosta dele. Mas eu gosto desse filme, eu gosto das músicas. Eu acho aquela música lá, né, This Is Me, eu acho sensacional. Gosto da Zendaya no filme, Zac Efron, enfim. É ruim, mas é bom.
É, então, pra mim, tipo, quando assisti, eu fiquei tipo, nossa, mas que filme... Por que que todo mundo tá falando desse filme? Eu nem achei grande coisa, eu, tipo, gostei de uma. Essa This Is Me realmente é boa, mas o resto eu achei tudo tão... Qualquer
mas
coisa,
acho que
assim.
É o carisma do Hugh Jackman.
É,
faz
eu saí muito emocionada da sala de cinema. Tipo, assim, igual ficante de primeira viagem, sabe? Tipo, fiquei assim... Tipo, me pegou, não sei porquê, mas me pegou. Aquela cena do bar é muito bem feita, a montagem.
Nossa, essa cena do bar é muito boa. É muito boa. Nossa.
Nossa, gente, acho que eu preciso rever então, porque eu realmente só vi uma vez lá atrás.
Mas
eu falei...
assim, é que esse tipo de filme, O Rei do Show, eu converso sobre ele com várias pessoas. E realmente, não adianta. Ou funciona pra você, ou não funciona.
Uhum.
Porque o filme é ruim. O filme tem erros grotescos de roteiro. Eu li o roteiro do filme é um roteiro amador, ele tem erros de formatação, sabe? Tipo, é ruim. Mas ao mesmo tempo é bom. É bom por causa do carisma.
Eu
mas
acho
é
que
ruim,
porque
entendeu?
Tem mais músicas boas e marcantes, né? Porque pro musical ter várias músicas cativantes é difícil, gente.
Sim,
é um baita desafio.
Sim.
Então você pega os trechos de O Rei do Show isoladamente, fora da história, e é lindo. Rewrite the Stars.
Nossa,
This
Rewrite
is the
Stars
Great...
é bom demais. É bom até hoje.
Tipo assim,
é boa, essa música é boa até hoje.
Eu diria que 80% da trilha sonora funciona desse filme. E eu vou usar um exemplo assim, ai meu Deus, grotesco, que não é musical, mas que as pessoas gostam mais do que deveriam por causa da trilha sonora. Crepúsculo. Gente, a ambientação que Crepúsculo inventou, que tipo assim, ah, já existia floresta, lugar nublado, mas assim, a junção que Crepúsculo fez com aquela ambientação de Fox e com a trilha sonora que encaixou certinho com o mood do filme, cria uma experiência quase que sensorial. Eu acho que é mais ou menos isso com o Rei do Show também, sabe? Em questão de musicalidade.
Eu concordo. Eu não odeio Crepúsculo, mas também não gosto. Mas não odeio. Mas eu tenho uma.
Não
eu
acho
tenho,
uma merda,
uma...
mas também não é
não,
bom.
É que é uma merda.
Eu sou assim
é uma
também.
Merda,
tô, tipo,
mas eu não odeio. É uma merda, mas eu não odeio. Eu na época eu até curti algumas coisinhas assim. Eu cheguei. Porque eu tinha. Eu participava de um. Tipo uns clubes do livro. Eu cheguei a ler um dos livros e é muito ruim. É muito ruim. Como é que é o nome? Stephanie Meyer?
Isso.
Ela é muito má escritora. Ela escreve muito mal. Ela escreve mal. Ela não sabe escrever personagens masculinos. Ela não sabe escrever nada sobre o ponto de vista masculino. Ela escreve sobre o ponto de vista de uma mulher extremamente insegura que cria. Que se apoia e não. Tem que ter homens perfeitos. E é isso. E, tipo, é muito ruim. É absurdamente ruim, assim. Mas os filmes ainda têm coisas interessantes, assim. Eu acho o visual, não a parte que eles brilham no escuro, que eles brilham no claro. Isso eu acho um absurdo, uma afronta a tudo que... Todo conceito de vampiro, todo mundo que é fã de vampiro, quando vê isso, você fala, mano, tá tirando com a minha cara, velho. Vampiro é um ser da noite, é um ser do mal, é um ser sombrio. Agora o cara fica brilhando no escuro igual um diamante. Ah, mano, vai se ferrar. Isso eu nunca gostei, eu sempre odiei isso. Tanto que sempre que acontecia isso, eu falava, mano, para com essa bosta. Não faz isso, que eu amo vampiro. Não brinca com meus conceitos vampirescos.
Um episódio dedicado a Crepúsculo.
Não, vamos fazer. Só pra detonar Crepúsculo.
Destrinchar.
Mas eu tenho algumas coisas. Eu gosto dos atores, assim. Eu
a
gosto
estética
do visual,
é boa, gente.
É
o projeto deu sorte, porque assim, o primeiro deu o tom. E a Catherine Hedwig, ela foi assim, certeira. Ela pegou uma história bosta e criou algo com aquilo, sabe?
Exato. Envelheceu uma bem?
Envelheceu.
Nem um pouco. Não,
assim,
envelheceu mal.
Esteticamente falando, envelheceu, porque assim.
Nossa, o CGI é constrangedor. Parece que foi feito no. Como é que chama aquele programa do Windows?
O Movie Maker.
Movie Maker. Efeitos especiais do Movie Maker.
Vamos voltar
pra. Posso contar uma lembrança que eu tenho que é tipo nostálgica, gostosinha de Crepúsculo?
Uhum.
A minha avózinha, ela faleceu ano passado. Foi tipo um baque assim pra gente e tal. Foi uma parada bem, bem hardcore, assim, um negócio que eu fico mal de lembrar e tal. Que minha avó não era aquela avózinha velha que todo mundo, ah, minha avózinha, daqui a pouco morre. Não, minha avó era ativa, assim, tipo, sabe, super ativa. E aí, do nada, minha avó faleceu e foi tipo um baque pra todo mundo, né? Mas, a minha avó, ela gostava de Crepúsculo. Ela veio de casa e começou a assistir Crepúsculo. Ela assistiu o primeiro e ela gostou muito. Daí eu coloquei toda a franquia pra ela assistir. Minha avó amou a franquia de Crepúsculo. Oxe. Só que ela falava um negócio. Ela falava um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela falava assim, ô, meu filho, o menino colocou ela na cacunda e subiu na árvore. Colocou ela na cacunda e começou a subir na árvore. Na cacunda? O que é cacunda? Era nas costas. E isso eu nunca vou esquecer. Então, eu não consigo odiar Crepúsculo. Se eu assistir, eu fico com raiva? Fico com muita raiva. CGI zoado. O último filme é uma história zoada que não acontece, que é tudo uma previsão da menina lá, que era uma personagem que eu adorava, e depois eu falo, mano, que ódio, que vontade de dar um soco nela. Tipo, ah, é tudo uma visão. Nossa, gente, vocês me fizeram assistir 2 horas de uma visão. Conta uma história, caramba. Ah, é tudo uma visão. Nossa, se a gente lutar, a gente vai perder. Não, mamãe, você faz um filme sobre isso, caramba. Enfim, deixa eu registrar minha indignação. Respira, aqui. Deixa eu registrar a minha indignação. Mas minha avó gostava porque o Edward coloca a Bella na cacunda. Então tá bom.
Nós fomos de 2 garotas românticas para Crepúsculo, assim, bem rápido, né? Então.
Bom, mas voltando a rolê.
É, vamos voltar pro. Eu falei de musical, não falei nem do filme que eu assisti direito aqui.
Pois é.
Mas, assim, voltando muito, muito agora, assim, que eu falei que eu acho musical 880. É, de 2 garotas românticas, eu falei. Eu tava com o pé atrás porque eu falei, nossa, será que vai ser um daqueles filmes que eles vão cantar a cada 5 minutos? Às vezes, isso é um dos fatores que às vezes me irrita. E esse filme foi. Mas eu gostei. Tipo, caramba, eu gostei. Tipo, é literalmente a cada 5 minutos eles começam a cantar e dançar. Tipo, o filme tem 2 horas, então tem um monte de música, incontáveis, assim, sabe? Eu acho que eu nunca vi um musical com tanta música, assim, na verdade. De todos que eu assisti, eu não consigo lembrar. Eu não sei, o Lainara, você já tem algum, assim, que você pensa, que você lembra que tem mais música que esse? Porque eu, pra mim, nossa, esse foi um recorde.
O Fantasma da Ópera. Ele é praticamente todo cantado.
O Fantasma da Ópera, é verdade. É verdade, bem, bem observado.
Mas eu gosto.
Lógico que você gosta, Gisele. Tem um tom gótico. Tem assassinato. Tem que ficar.
Mas eu gosto das músicas também.
Sim, eu amo. Eu gosto do.
Acho as músicas maravilhosas.
De vez em quando eu paro pra ouvir no Spotify.
Os Miseráveis também não é assim? 2 horas Nossa, e meia de gente falando, cantando, que é pior ainda.
Os Miseráveis eu gosto também. Mas eu acho que tem músicas, as músicas são mais, tipo... É difícil de explicar, mas eu acho que diria que mais...
Eu acho que o que funciona em Os Miseráveis é que as músicas são muito orgânicas. Elas não são músicas icônicas, igual o Rei do Show que a gente fica lembrando, This Is Me. Você não fica lembrando de músicas depois.
É, porque dos Miseráveis, eu literalmente só lembro da Anne Hathaway.
Exato.
Eu só lembro dela.
Mas aí a gente já tá falando de um nível estratosférico que... Enfim, mas que é bom demais. Toda vez que eu ouço essa música, ela fazendo essa performance, eu fico arrepiado, que é muito foda.
Sim,
a interpretação dela é, mano, é de outro planeta. Mas o que eu acho de Os Miseráveis, o que eu gosto no filme... É que eu acho que as músicas, elas se encaixam muito bem na montagem do filme. Tipo, você não sente que, tipo, não, agora estamos cantando. Não, você sente que, tipo, tá, eles tinham que cantar mesmo nessa hora. É a impressão que eu tenho, sabe? Então eu acho que funciona muito.
E
sim,
você se sentiu esse nas 2 garotas românticas?
Eu me senti como, tipo...
Que fazia sentido a inserção das músicas?
No começo eu fiquei tipo, nossa, mas elas precisam cantar tanto assim o tempo todo, mas aí depois, tipo, eu fui vendido, tipo, me comprei, porque, tipo, o filme, ele tem um, tipo, um visual, assim, tipo, uma, acho que direção artística mesmo, tipo, das roupas, tipo, não das roupas, tipo, também das roupas, mas, sabe, tipo, dos prédios, tipo, todo aquele lugar, assim, é um negócio, umas cores vivas, assim, tipo, e é uma fotografia quente, sabe? E eu gostei bastante, assim, desses aspectos, assim. A história também é boa, ela é simples, né? É básica, mas ela funciona. E as músicas também, tipo, é legal, você vai... Tipo, chega um momento que você tá no embalo, assim, sabe? É bem divertido, é como se fosse, tipo, grandes performances, assim, que você tá vendo. Tem uma hora que você até esquece que, tipo, a conversa normal é uma conversa e não uma música, sabe? Essa foi a sensação que eu tive, assim. Eu realmente gostei bastante. E é um musical, assim, bem daqueles classudos mesmo, sabe? Tipo,
tem o Gene Kelly, né, cara?
Tem, sim, então. É, eu não sabia que ele tava no filme até ver o elenco. Mas eu gostei, sim. Tipo, eu nem sei se tem muito mais o que falar, assim, porque realmente ele é um daqueles filmes que, tipo, acho que você só vai conseguir, tipo, compreender mesmo se você assistir, sabe? Tipo, não por ser complexo, mas porque realmente, tipo, os sentimentos que ele gera, sabe?
É, eu acho que, assim, eu posso considerar ele... Eu não sei se eu tô usando o termo que eu gostaria, mas é um musical de encontros e desencontros. Que...
Sim.
Tem certos personagens que têm objetivos em comum, mas eles não se alinham com esses objetivos até o final, ou às vezes nem se alinham, e você fica assim, agoniado pra saber se isso vai acontecer, se fulano vai encontrar com ciclano, se a fulana vai sair daquela situação que ela fica presa. Então é gostoso essas situações, sabe? Essas casualidades, esses esbarros, essas brincadeiras do destino que você vê no filme, né?
Sim, sim.
E as cores, gente, nossa, eu acho que se eu chamasse esse filme de cupcake seria até uma ofensa, porque cupcake tá fora de moda. Mas ele é vibrante, ele é, como você falou, ele é quente, ele é primaveril.
Quente, sim. Não, tem uma review no Letterboxd que é tipo, eu tenho vontade de comer esse filme.
Isso, eu até dei like nesse. Deve, assim, é um, deve ter um gosto de um, um prosecco refrescante na, nas praias da França. Gente, ele é delicinha. Só vejam. Alguém, sim, mais viu, gente? É. Duas garotas.
Bem gostoso.
Não deu tempo. Infelizmente.
Não consegui assistir, infelizmente.
É, não, mas assistam. Consegui. Vale a pena. Vale a pena. Eu queria saber depois se vocês iam gostar. Porque,
tô
engatilhado
assim, aqui.
Eu sinto, assim, eu não pesquisei pra ir atrás, mas acho que La La Land tirou bastante desse filme também, né? Tipo,
com certeza.
Com certeza tirou, né? Não precisa nem de pesquisa, tipo, pra perceber isso. Então...
E pra mim, La La Land não chega... Quer dizer... Não vou ser hater
agora,
aqui.
Agora que o Diogo falou que gosta.
Não vou ser hater aqui, porque eu gostei de La La Land quando lançou. Mas, ao contrário de La La Land, esse filme, ele é surpreendente. La La Land tem uma trama clichê, tem uma trama ensaiada, que todo mundo sabe o que vai acontecer. Que, ou se eles ficassem juntos ia ser clichê, se eles não ficassem juntos, não teria clichê.
Não teria clichê.
Duas garotas românticas também não reinventa a roda, mas é, a forma como ele constrói as situações daqueles personagens é tão... Ai, sei lá, velho. Então,
é muito legal, é envolvente, né? Tipo, como eu falei.
E te dá esperança no final. Mesmo que, às vezes, aquela situação não dê certo, você tem esperança de que as coisas... É um filme que te... Realmente, que te deixa mais otimista com a vida.
Sim, realmente.
Será que eu sou o único que assiste La La Land apreciando somente as performances? Que acha o roteirinho tão blasé?
Eu também acho roteiro bichuruca. Eu gosto das músicas. As músicas são...
Nossa, eu acho
as músicas são muito boas.
Emma Stone dançando, eu acho a coisa mais linda do mundo. E o Ryan Gosling, nossa, as performances são muito boas.
Sim.
Aquela cena que eles... Aquela cena que... Tanto que, tipo assim, é, filmes relevantes. Tem quantos filmes que a gente assiste que nós nunca mais ouvimos falar sobre eles, a gente nunca comenta sobre eles. Cara, quantas vezes você já não viu em análises ou, sei lá, em resenhas, aquela cena do Ryan Gosling que ele fica tocando piano e aí volta pra Emma Stone, ela faz o passo de dança, volta pra ele. Cara, eu amo essa cena. Mas eu gosto por ela pelo aspecto técnico de filmagem e pela performance. Agora, a história de La La Land, caguei. Caguei muito.
É uma história, assim, faz. Sem sal, cara.
É, sem sal. Eu nunca vi graça na história de La La Land. Eu gosto justamente pelas performances e pelo aspecto técnico ali, a direção de fotografia, os movimentos de câmera, a direção em si, né? Eu gosto muito disso.
Sim. Ah, porque eu gosto desse, eu gosto de tudo isso que você falou, mas eu não sei, eu gosto da história também. Tipo, não sei, pra mim é uma história que eu não mudaria
La
nada.
La Land,
e...
você fala.
Sim, de La La Land, aham. Tipo, não sei explicar, é um negócio que, tipo, quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei encantado, eu fiquei emocionado e eu não sei, talvez, acho que seja mais por apego mesmo, sabe, por afeto, mas eu gosto bastante.
Pode escrever.
Mas é aquela, né, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Que La La Land bebeu da fonte de Duas Garotas Românticas, agora Coringa 2 vai beber da fonte de La La Land.
Coringa, meu Deus do céu. Não me lembro, Mayara, não me lembro, pelo amor de Deus.
Gente, eu tô empolgadinha, não vou mentir, não, tá?
Eu também estou empolgado.
Que diretor que ele vai chupinhar?
Porque se você for parar pra pensar.
Vem em Joker.
O como é que é o nome do diretor? Todd
Phillips.
Todd Phillips. Tipo assim, Coringa Win é Ctrl-C, Ctrl-V também, cara. Só que assim.
Gente, Coringa 1. Cagamos pra história, a gente quer ver a performance do Joaquin Phoenix.
Exato.
E a direção de fotografia, que é muito louca, lindíssima. É o que você agrada no filme.
Depois que o trailer saiu, é que fez sentido pra mim que Eles vão usar a música como uma válvula de escape pra vida de merda que eles estão tendo em Arkham. Igual o Coringa usou o programa lá do Murray no primeiro filme como válvula de escape. Então, pra mim...
E todo o aspecto do stand-up comedy, né?
Então, sim, fez sentido pra mim a inserção. Ah, é um musical, todo mundo... Dane-se, gente, musicais são bons. Então...
Gente, musicais são bons. É que a gente vive num país onde o musical não é valorizado. E aí as pessoas não têm cultura. E elas não conseguem apreciar os musicais. Mas o musical não, é
calma
bom,
lá,
cara.
Calma lá também. Você tá generalizando um pouco demais.
Mas é, brother. Não,
brasileiro,
mas é, cara. Você vai ver.
O Mean Girls que saiu agora, bicho. Era musical. E, tipo, eles não divulgaram funk, que era musical, mano. Bicho.
É, o Wonka também. Você vê o trailer, não tem uma...
Mesma coisa.
Tipo, tá rolando
isso. Não é Brasil. Isso aí são as próprias distribuidoras, os próprios estúdios escondendo que os filmes são musicais, cara.
Não, eu tô falando um aspecto de que aqui no Brasil, a gente tem muitas essa questão de que musical é ruim. Cara, veja quantos filmes nacionais musicais a gente tem. Quantos filmes musicais que a gente tem aprovados por Lei Rouanet. Eu não conheço nenhum, não consigo lembrar de nenhum. Porque aqui no Brasil nós não temos o hábito de assistir musicais. A gente não tem musical na escola. Quem aqui na escola que já fez teatro musical? A gente pode ter apresentado uma musiquinha pra cantar pra nossas mães, mas teatro musical, eu pelo menos não conheço ninguém, a menos que seja de escola particular top. Caso contrário, não tem aqui no Brasil.
A gente teria que entrar num outro debate, Ezeel, porque assim, eu não acho que é necessário pra nossa cultura, que a nossa cultura musical é tão rica.
Não, a gente tem musical pra dar com pau no teatro. Você vai no teatro, tem Beetlejuice, tem quase todas as produções da Broadway, tem aqui também.
A música nacional, a cultura nacional é riquíssima, então a gente não precisa ficar importando coisa lá de fora, sabe? Então, eu acho que tem público sim pra musical, os estúdios estão meio querendo esconder isso dos filmes, eu não sei por quê, porque desde criança a gente
não, porque,
vê Disney, a gente vê animação.
Porque existe preconceito, Leonardo, não é só aqui, é em tudo quanto é lugar. Eles não confiam em dizer que o filme é musical. Então, assim, e brasileiro tem um de 2000.
Mesmo tendo público?
Mesmo, cara, pode ser, ué.
Quando o Hamilton saiu, explodiu, foi a febre.
Mas Hamilton saiu no Disney Plus, sabe? Não é no cinema.
Exatamente.
Vai desovar no Disney Plus, você fala qualquer coisa.
Quem assistiu Hamilton do grande público, gente?
É, verdade.
Aqui na minha região eu não conheço um.
Mas também, pô, é um musical sobre a história dos Estados Unidos.
Acho, não, sim. Não acho, até num mas é legal. Mas
não
é
acho
legal.
Que seja, tipo, imperdível.
Até num gênero leve como musical, a gente consegue puxar a faca, né, gente?
Mas filme brasileiro tem. Eu lembro do Sinfonia da Metrópole. Da Necrópole, eu ia falar Metrópole. Sinfonia da Necrópole. É um filme não é tão antigo, é de 2016. Que é um musical. Que é muito bacana mesmo. E eu já falei aqui antes que eu não sou muito fã de musical. Mas esse é muito bom.
Bom, vamos seguir então, né? Depois dessa crise existencial de musicais. Diogo, qual foi a sua indicação e foi pra quem?
Bom, eu indiquei para o Nicolas o filme norueguês Os Inocentes.
Uhum.
Que é um filme meio thriller, psicológico,
Brother,
suspense, ficção, não sei, vários gêneros em um, mas é um filme bem soturno, assim. Que a sinopse, basicamente, eu não encontrei no Google, vou ler a do Letterboxd, porque... Aqui, quatro crianças se tornam amigas durante as férias de verão e, fora da vista dos adultos, elas descobrem que têm alguns poderes misteriosos. E conforme elas vão descobrindo, explorando esses poderes, elas começam a perceber que algumas coisas, tipo, começam a tomar uns rumos meio estranhos, meio sombrios, assim, sabe? Então, Nicolas, o que você achou desse filme? Eu já vou achar que eu acho esse filme nota 7, assim, porque eu acho que ele tem um potencial que não foi bem utilizado, mas...
Cara, eu vou concordar com você nessa avaliação aí. Nesse episódio de Os Mutantes, Caminhos do Coração... Desculpa, não. Brincadeira. Só brincadeira com o tema. Não tem nada a ver com a qualidade, gente. O filme é bom. O filme é bom, mas eu lembrei...
Eu lembrei disso.
Eu tava revendo... Sexta-feira tá passando aqui em São Paulo. Estão reexibindo os Batmans do Nolan. E aí eu vi o Batman Begins... E eu tava repensando, assim, quando eu vi, eu fiquei tão maneiro, porque explica cada coisinha do uniforme do Batman, por que que ele tem aquelas né, meio que garras no antebraço, que é pra defender de espada, por que que ele bota a orelha do morcego, porque encaixa o rádiozinho dele, não sei o quê. E aí, revendo essa última vez, eu fiquei, pô, não, não preciso saber dessas porra, o cara se veste de morcego. Não preciso explicar cada mínimo aspecto da roupa dele. Então, assim, esse o The Innocents, acho que não tem nem nome em português.
Não. Eu traduzi só ao pé da letra mesmo, porque uh-huh, não, tem nem, sim, sim. Não foi nem distribuído.
Acho
aqui
que ele
no
nem
Brasil,
saiu aqui. Pois é.
Sim.
Ele trata das coisas com muito, muito mistério, sem necessitar que você tenha explicação ali. Né? Tipo, os poderes funcionam dessa forma. Você fica o tempo todo pensando assim, cara, quem tem poder de verdade ali? Assim, é a menina que permite que as outras tenham poder, a menina amplifica o poder das outras. Então você fica o tempo todo pensando nisso, e enquanto isso você tem um drama até bem, bem bacana, bem atmosférico, sobre crianças, né? E como os adultos, assim, cagam para as crianças, assim.
É, realmente.
Os adultos, assim, tipo, totalmente alheios ao que tá acontecendo ali, sabe? Tem gente se machucando, tem gente caindo na porrada ali, psiquicamente.
Se matando gato.
Cara, nem me fala. Esse comecinho, bicho, eu quase parei. Eu falei, se ele matar esse gato. Então, assim, já aviso ali, aviso de conteúdo.
Sim.
Né? Maus tratos com animais, tem logo no começo ali, tem uma coisa.
Mas você concorda, tipo, você falou, tipo, os conceitos do filme e tal, realmente bacana, mas, tipo, nunca chega lá, né?
Nunca chega lá, tipo, nunca se fica, eu não sei se eles tentam uma abordagem mais realista, mas, cara, como é que você vai ser realista falando de, tipo, poderes telecinético, sabe?
A impressão então, mais é que, tipo, tentou fazer, tipo, não falar que foi um ensaio, tipo, um experimento social ficcional do que seria se, tipo, crianças descobrissem poderes, sabe? Tipo, um negócio mais grounded, assim, mais fundamentado.
Pois é, assim.
Ao meu ver, tipo, na minha cabeça, tipo, não sei, parece, tipo, não sei se chega a ser raso, mas, tipo, também não chega a ser um negócio que, tipo, me impressionou muito. Me chocou mais pelas cenas, mas, tipo, não pelo todo, sabe? Não sei explicar. Acho que você entendeu.
Não, entendi perfeitamente, assim. Eu acho que ele... Eu não sei se... Aí eu não sei se é uma questão, né, de quem escreveu o roteiro, ou a visão do diretor de não querer, assim, abraçar essa história de poder, ou são questões orçamentárias, tipo, não dá pra fazer o que a gente quer fazer. Então vai ser uma coisa mais... Né? Então, assim, é um Akira Light.
Sim, não, detalhe, você falou do roteiro, eu não tinha me tocado, eu acho que foi a Lainara que falou no grupo um tempo atrás que o diretor desse filme é o mesmo roteirista de A Pior Pessoa do Mundo, que, tipo, é um filme totalmente diferente, e, tipo, eu gosto muito desse filme, então...
Ok, sabe? Bom.
Mas odiou em que sentido, Lainara? Você não gostou do filme ou você odiou a criança, o filho da puta que mata o gato?
Nossa, cara, tipo assim... Quando eu não gosto de um filme, eu tento entender por que eu não gostei e reconhecer os pontos fortes dele ao mesmo tempo, né? E pensando sobre esse filme depois, eu acho que ele é aquele tipo de filme que, pra mentes comuns, a pessoa vai buscar explicação no YouTube depois. Eu busquei explicação no YouTube depois.
final explicado.
Não, eu não cheguei tão fundo, né? Eu fui no TikTok.
Puta que pariu, Leonardo.
Desculpa, gente, eu só vi um vídeo, um trechinho. Porque, assim, não que eu não entendi o filme, mas, sei lá, eu sinto que, como vocês falaram, ele não enfiou mais o pé na água. Ele começou a trabalhar certas questões daqueles personagens que não era sobre poderes, né, gente? Era sobre vínculo infantil, era amizade, como as amizades infantis se constroem, como as pessoas
se criam. Ou se destroem, né?
Ou se destroem.
Literalmente.
Né?
Abandono parental, eu entendo que as questões tratadas são essas, né? O artifício que se usa é isso, é crianças com poderes e tal, mas os temas são muito maiores do
poder,
que
poder. Às vezes até me atrapalha minha experiência. Ou se colocasse de um jeito, sei lá. Teve uma hora que eu fiquei dispersa. E o ritmo é lento, gente. Eu falei que eu não gostei, porque quando eu fui pesquisar o diretor e eu vi que ele fez A Pior Pessoa do Mundo, eu pensei, pronto.
Ele roteirizou, no caso.
Porque a pior pessoa do mundo é chato, é lento, é arrastado. E não entendo o tesão que as pessoas têm com esse filme. E
eu tenho a melhor... Agora eu quero ver, Lenara, porque você falou isso, eu vou assistir.
E eu tenho o mesmo sentimento com Vidas Passadas também. Eu tentei gostar de Vidas Passadas e eu não consegui.
Nossa, aqui, estou tomando várias facadas no coração aqui durante a gravação. Né?
Primeira,
gente, mas eu tento. Eu entro
Mamma Mia, depois A Pior Pessoa do Mundo.
Mas eu entro com Vidas Passadas, eu entro com a mente aberta. Eu entendo por que as pessoas gostam do filme, porque elas gostam, né? Mas quando eu não me pega, eu me sinto tão vazia e limitada quando eu não gosto desse filme. Profundos, contemplativos e tal. É, mas Os Inocentes ainda é um pouco melhor que A Pior Pessoa do Mundo, porque, gente, ele me deixou ansiosa o tempo todo. Eu fiquei assim na ponta do sofá, assim, ai, que menino. Tinha que ser um menino. Acabando com o potencial de um coven de bruxas muito promissor, né? Que era pra ser isso. E também a questão dos poderes. Não fica claro quem faz o quê. Eu até achei que a menininha sem poderes podia estar sendo catalisador dos três. Mas no fim das contas não era. Parecia que era a irmã dela.
Mas ela também usa. Ela chega a usar poder no final.
É, mas é no final. Achei que ela estava ajudando o processo de alguma forma, né? Mas eu gosto muito da protagonista. Porque ela tem... No início você passa a detestar ela. Mas você entende por que, que ela é desse jeito, de certa forma. E depois ela tem o arco dela de redenção. Então, o que me pegou foi que a lourinha principal, que não parecia ser nada no início, que, tipo assim, era muito mais negligenciada ainda pelos pais, conseguiu encontrar ali seu propósito. Acho que é por isso que ela era do jeito que ela era. Porque ela não tinha um propósito, ela não tinha... um vínculo com o mundo ou com ninguém, nem mesmo com a irmã. Então ela se ressentia de tudo e todos. Mas aí quando ela viu que tinha problemas maiores que ela e tal, e que ela tinha um papel a cumprir, aí ela caiu na real, sabe? Ela pensou, que lado que eu vou escolher? Lado ruim ou lado correto?
E... eu acho que desde o começo ela já tem essa coisa, porque o lance do gato ela já não tá...
Confortável, né?
Tipo...
É, mas mesmo assim...
E ela já tá de costas, ela já vai embora, ela já...
Mas ela ainda entendeu. Ela podia fraquejar pra esse lado, Nico?
Não, porque... sim, ela tava sendo tentada pelo lado sombrio da força.
Pois é. Então eu fiquei ansiosa, assim, nossa, eu senti a agressão que os personagens sentiam. O garoto, ele, infelizmente também a história de vida dele não é fácil...
Sim.
Mas não justifica as escrotices que ele faz.
É um dá mini... raiva, nossa.
Nossa, é um mini psicopata. Eu chutaria o nariz dele tranquilamente. Mas é isso, é um filme que me fez refletir mais do que A Pior Pessoa do Mundo. E por isso, eu achei assim, sólido 2,5 de 5, sabe? Pensei assim, ficou na média pra
na
mim.
Na média, não, eu gostei um pouco mais do que os 3,5, tá bom.
Eu preciso respeitosamente discordar horrores de vocês. Eu amo esse filme. Eu adoro esse filme. Eu acho esse filme um roteiro muito bem construído. É um roteiro extremamente inteligente. E a palavra desse filme é sutil. Galera, se a gente tivesse X-Men ali, nós teríamos uma história completamente diferente. O filme não se propõe a isso. O filme tem tudo isso que vocês colocaram e mais um pouco. O filme é sobre essa psique das crianças, é o desenvolvimento das crianças. Pense como que os poderes podem nem existir. Esses poderes podem ser simplesmente ilusões daquelas crianças. Galera, nós estamos assistindo... eu ouço muito podcasts, muitas situações de true crime. Galera, nós estamos assistindo o desenvolvimento de um serial killer. É um garoto que tem ali problemas sérios de psicopatia. Esqueçam os poderes. Os poderes são uma alegoria. Eles podem, inclusive, não existir. Esses poderes podem ser uma ilusão na cabeça dessas crianças. A gente precisa focar na história que está ali acontecendo. E aí, filmes que têm essa característica, eles me pegam muito. Porque eu gosto de filmes mais psicológicos, filmes que trabalham exatamente isso. São desenhos de personagens. São desenvolvimentos de personagens. E, cara, a trilha sonora funciona demais. a montagem funciona demais. No final do filme, eu já tava em cima da cadeira falando, galera, alguém tem que parar esse moleque, ele vai começar a matar as pessoas, ele vai matar os amiguinhos. Sabe?
Nossa,
e tipo, cara, isso é
você
muito
abriu...
real.
Você abriu a minha mente de uma forma que só um buraco de bala acho que abriria, porque
sim,
eu
tipo
nem
assim,
sequer tinha cogitado pensar que os poderes das crianças não existiam. Tipo, nossa, isso é muito supérfluo mesmo. Meu Deus.
E se você pegar as histórias dessas crianças que vão numa escola com uma arma e começam a matar todo mundo, é isso. Essa é a história dessas crianças. Essas crianças, elas têm esse tipo de relação com pais, elas são ignoradas, elas têm essa bomba dentro delas, que é como se elas pudessem, elas iriam olhar para uma pessoa e iriam esmagar a cabeça dessa pessoa só com o poder da mente. Elas não podem, então elas vão lá, elas sabem que o pai delas tem uma arma debaixo do colchão, elas pegam essa arma, mata o pai, mata a avó, mata a mãe, vai para a escola e começa a matar os coleguinhas que não convidaram ele para jogar futebol, começa a matar a professora que deu uma nota baixa, começa a matar a menininha que ele era afim, mas nunca deu bola para ele. Cara, esse filme é muito visceral e inteligente no que ele se propõe. E, cara, as batalhas são tipo, não acontece nada. São duas crianças se olhando e batalhando.
Sim.
Todo mundo que está em volta não sabe o que está acontecendo. Mas nós que já fomos condicionados a entender todo o potencial dessas crianças, todos os poderes dessas crianças, a gente sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo não sabe o que está acontecendo. E é exatamente isso que acontece na vida real. Quando você vê uma criança, um adolescente que vai com um fuzil para uma escola e mata um monte de pessoas, a gente sempre fica... Se você vê os documentários, se você vê a entrevista das pessoas, elas sempre falam, gente, eu não sei por que ele fez isso, ele sempre foi um menino do bem. Ele sempre foi um garoto que respeitoso, que amava a família. Tem alguns que falam, ah, ele era esquisito, ficava no canto. Galera, quantos adolescentes que a gente conhece que são esquisitos, que ficam no canto, e nem por isso elas são psicopatas? Quantos nerds que a gente conhece que são pessoas introvertidas e ficam no canto? Nós, quantos momentos nós temos de introversão? Nós não somos psicopatas. Então, tipo assim, eu acho esse filme muito bom por causa disso. E ele me deixa tenso num sentido de que se fosse um filme X-Men, um filme Marvel, eu iria me divertir. Eu adoro filmes da Marvel, adoro filmes de herói, adoro filmes de X-Men. Eu iria me divertir, mas eu iria me divertir em outro escopo. Esse filme, ele me leva para uns lugares que eu não estava esperando quando eu fui assistir. Quando eu fui assistir esse filme, eu não esperava que eu ia ser tão surpreendido. E eu fico, cara, essa criança poderia estar morando na rua de trás da minha casa. Tá ligado? Então, pensem nesse filme como isso. Esses poderes podem ou não existir. A gente tá vendo uma situação ali de superpoderes, de me ouvir as coisas com a mente e tudo mais, mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre algo muito mais profundo.
É, você
faz sentido?
Faz sentido. Você, inclusive, explicando aqui, eu consegui verbalizar alguns sentimentos que eu tinha, mas eu não conseguia. Porque eu falei no início, faltou enfiar mais o pé na água com relação a isso mesmo, com a alegoria. Não que eu queria uma coisa toda explicadinha. Aí eu me toquei. As crianças mal conversam, elas mal se comunicam. Mas é assim que as crianças agem. É assim que elas se comunicam. Para elas, tudo é uma coisa muito simplória, né? E lúdica. E também me veio à mente o que as pessoas vivem falando em desenho animado. Nossa, mas não tinha um adulto perto dessa criança? Nossa, nem parece que pais existem nessa animação. E é isso, gente. E para citar um dos filmes que eu mais gosto do Jim Carrey, ele fez com a Kate Winslet. Gente, me deu um branco aqui.
Brilho
Eterno.
Nossa, esse filme é sensacional, cara.
Tem uma fala dela que a primeira vez que eu vi esse filme, gente, ficou marcado pra mim pra sempre. Que ela fala, às vezes as pessoas ignoram como é solitário ser criança. Como se você não importasse. Porque eu tive uma infância extremamente solitária, cara. Isso é muito real. E as crianças não conseguem externalizar suas emoções, elas não conseguem elaborar e argumentar e organizar como um adulto. Então, essas crianças solitárias e mais ou menos negligenciadas, que assim, nem todas são, né? Mas uma em específico que não é negligenciada, né? Mas mesmo quando você tá lá sendo monitorado, tem bons pais, às vezes eles não se esforçam pra entender o que você tá sentindo porque você é criança. Ou eu odeio isso, gente. A pessoa assim, Tipo assim, não vou fazer a vontade da criança porque ela vai ficar mimada. E ao mesmo tempo, eu sou seu pai, eu sou que mando. Tipo, como se aquela pessoa não fosse outro indivíduo, com mente própria, em desenvolvimento, sabe? Isso me deixa irada quando tratam crianças como crianças e não como pessoas, sabe?
Não tratam crianças como crianças. A criança precisa sim ser tratada como criança, mas não trata a criança como indivíduo.
É isso.
A criança deixa de ser um indivíduo. Ela se torna apenas um objeto. Robô, ela
que deve ser, te obedecer,
hostilizado,
e que deve vestir a roupa que você quer que ela vista, escutar a música que você quer que ela escute, porque você é o pai, a mãe,
torcer
e você
pro
sabe
time
melhor.
Que você torce, fazer as coisas do jeito que você acredita.
Criança não tem escolha, gente. Isso que me deixa revoltadíssima.
E assim, em certa parte, eu concordo, a criança não tem que ficar escolhendo tudo, não. Senão a criança ela não vai saber, nunca vai aprender a lidar com a frustração. Mas a criança precisa sim ser respeitada como um indivíduo. A criança precisa sim ter, começar a ter noção de privacidade. Não, claro, salvas as devidas proporções, né? Você não vai deixar a criança fazer tudo que ela quer. Pelo contrário, né? Você é o adulto, você tem que mostrar os limites. Mas você tem que sim respeitar a criança como um indivíduo. Porque quando você não faz isso, você forma adultos não saudáveis, adultos tóxicos, que começam a reproduzir esse comportamento.
Isso que a Lanara falou de empatia, né? É uma coisa que está muito clara no filme, com a questão da Aisha, né? Porque ela sempre encosta na Ana, né? Que é a menina mais alta, né? A menina autista. E essa coisa ela sente, né? Pelo toque, ela sabe como é que ela tá. Né? Mesmo que não seja um poder especial, não seja um superpoder, né? Pelo toque, ela sabe, ela tá falando isso, ela quer isso, ela tá se sentindo de tal forma. Então acho que essa questão da empatia entre crianças tá muito forte no filme.
E se demonstra um certo amadurecimento nessas crianças maior do que nos próprios adultos, porque a gente não vê essa empatia por parte dos adultos. Os adultos ignoram essas crianças.
Isso.
As crianças são completamente ignoradas. A gente acaba o filme querendo adotar essas crianças. Não, peraí, eu vou cuidar de vocês da forma que vocês deveriam.
Não, calma lá. Não.
Nem tanto.
Adota o Benjamin aí.
Nossa.
Eu ia tortar ele na porrada. Pra aprender a ser do bem. Ah, mas eu não quero. Vai sim. Muito bem, vamos pro próximo.
Último filme.
Aliás, galera, assistam, hein? The Innocents. Vai por mim, vocês não vão perder o tempo de vocês. Assistam já com essa cabeça aí, essa cabeça mais aberta agora, com essa sensação. Porque tem filmes que realmente são diferenciados. Eles são para ser apreciados de uma forma diferente. É a mesma coisa, você não vai tomar um vinho luxuoso comendo pão com mortadela. Nada contra, mas você não costuma fazer isso. Você vai tomar um vinho com um prato que corresponda a esse vinho. Da mesma forma, alguns filmes eles precisam ser apreciados de forma diferenciada, né? Por exemplo, você não vai assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço, depois de ter trabalhado o dia todo, cansado, com sono. Não tem como, você não vai gostar do filme. Agora, se você assistir descansado, com mais calma, ainda mais esses filmes que são contemplativos, que é o caso de The Innocents, filmes contemplativos você precisa estar preparado para assistir. Eu tenho uma coisa muito assim comigo, quando eu tô muito cansado, o que é uma coisa muito comum, eu gosto de assistir filme de porradaria, de ação, porque é um filme que é fácil de fácil digestão, e eu não preciso me importar com a inteligência da história, da narrativa. É um filme que eu quero assistir ali, um comfort movie, né? Que eu só quero curtir ali. Agora, quando eu tô descansado, agora eu quero assistir um filme cabeça, aí é uma outra dinâmica. Aí eu pego filmes mais contemplativos pra assistir. Porque senão não tem como você pegar e assistir um filme desse numa hora que você tá querendo assistir uma parada cheia de ação, cheia de coisa. Não vai rolar. Não vai funcionar. Faz sentido pra vocês?
Sim, totalmente.
Total.
Então é isso, fica aí a indicação para o nosso público. The Innocents é um filme que eu não me lembro agora, faz anos que eu assisti. É um filme que eu não me lembro agora de qual país que ele é. Mas é um filme
Noruega.
Que, com certeza, Noruega, um filme norueguês. Aí cinema norueguês aí, surpreendendo, trazendo pérolas aí pra gente. É, então fica aí a indicação e vamos dar prosseguimento aí à nossa roleta.
Vamos para o último filme. Vamos lá, a minha indicação para o Gesiel foi o filme House, de 1977, um filme japonês dirigido por Nobuhiko Obayashi. Vamos à sinopse. Sinopse simples, coisa simples. Uma jovem planeja visitar sua tia doente em uma remota casa de campo e pede a seis de seus colegas de classe que a acompanhem. Ao chegar lá, as meninas se deparam com seus piores pesadelos. Fala, Gesiel, já conhecia o House? Como fala
nunca
em japonês.
Ouvi falar de House. Nunca ouvi falar de House. Confesso que talvez seja exatamente o que eu acabei de falar. Eu ando numa fase muito cansada. Tipo, tô muito sobrecarregado. Recentemente, já tem um ano, eu abri uma empresa. E fazer uma empresa funcionar e dar certo não é nada fácil. Todo mundo que é empreendedor sabe disso. Então, eu tenho vivido dias difíceis, dias complicados. A Flávia é a pessoa que mais sabe disso. A Flávia é muito próxima a mim, muito amiga minha. Então, ela convive meu dia a dia aí, sabe como é que é. Então, tipo, às vezes é complicado assistir filmes com ritmo mais lento, narrativas mais lentas, assim. E é um filme que, queira ou não, ele envelheceu não tão bem assim, na minha opinião. Eu vou explicar por quê. Tive problemas para assistir o filme. Confesso que deixei para a última hora eu assistir hoje o filme. Porque todas as vezes que eu comecei a assistir, eu não aguentei, eu não aguentava, estava muito cansado, não estava curtindo, não estava gostando. E o que acontece? Eu tenho um problema. Não é nem qual é a premissa. A premissa me interessa. A direção de arte, na grande maioria do tempo, me atrai. Eu sou apaixonado pela cultura japonesa. Assisto muito animes, leio mangás. Curto muito o universo japonês, eu gosto da arquitetura japonesa, eu gosto da geografia japonesa, da cultura japonesa. Cultura japonesa me agrada, a atuação ruim dos japoneses me agrada. Eu cresci assistindo Jackie Chan, e eles são atores muito caricatos, eu sempre gostei disso, mesmo sendo caricatos. E eu não gosto da atuação... Opa, tive algum problema aí com alguém, hein?
Acho que
todos a bordo?
Todos a bordo.
Então tá bom, vamos continuar.
Tô
então,
aqui também.
Eu tenho um apreço aí pela cultura japonesa e tal. Mas esse filme teve uma narrativa que foi muito difícil de gestão pra mim. Eu vou explicar por quê. O filme, na minha opinião, ele vem bastante como alguns filmes norte-americanos, assim, tipo Poltergeist. São filmes que, apesar de serem clássicos, eu tenho um problema com eles, porque eles não se decidem. Assim como alguns filmes do Sexta-feira 13. Eles não se decidem se eles querem ser terror assustador ou se eles querem ser comédia debochada, que está muito tênue ali, né? Os filmes trash mesmo, eles acabam se tornando muito comédia, muito engraçados, né? E eu acho que esse filme ele cai muito nisso. É um filme que se vende como humor, como humorístico, como comédia, mas eu acho que eu não ri em nenhum momento, não consegui assim, ver graça assim, de humor, assim, comicidade em nenhum momento. Tudo bem, pode ser porque o filme tenha envelhecido mal, o ritmo dele, né? Porque comédia, todo mundo que estuda comédia sabe que a comédia ela tem total relação com o timing, né? O timing cômico é o que faz você rir ou não. E os filmes mais antigos, eles tinham um timing de storytelling completamente diferente do timing que é hoje, né? Hoje as coisas são muito mais agitadas, tudo muito mais rápido, os acontecimentos no filme acontecem de forma mais rápida, né, mais ágil. E os filmes de antigamente não eram assim, inclusive nas trilhas sonoras. Né? Então talvez seja por isso que isso me abalou um pouco na questão de não me fazer rir. Eu não conseguia rir. Eu via que eles estavam criando uma piada, o punch para mim era completamente fora de tempo, e era tosco, assim, era aquele Trapalhões forçado, Trapalhões piorado, sabe? Porque o Trapalhões, se você assistir hoje, algumas piadas são engraçadas, outras são extremamente ruins. Mas na época era muito engraçado. eu, talvez esse filme sim, na época ele tenha sido engraçado. Hoje em dia eu assisti, não consegui rir em nenhum momento. Foi frustrante pra mim, porque eu achei que pelo menos riria. É, o filme é repleto de esquetes que não saem de nenhum lugar e vão pra lugar nenhum. As personagens, o texto desse filme é extremamente preguiçoso. Então, então as personagens, elas são definidas por um arquétipo super simples. Então tem a Fantasy, que é uma persona... Eu acho que eu imagino, eu, às vezes eu fico viajando assim. Eu imagino como que o roteirista criou os nomes para cada uma das personagens. Então ele colocou, essa personagem aqui luta Kung Fu. Qual vai ser o nome dela? Já sei, Kung Fu. Ah, essa personagem aqui, ela vai ter alucinações durante o filme. Ou então ela vai acreditar que tá sendo, ela vai ver algumas coisas estranhas, mas vai acreditar e será convencida pelas suas amigas que ela está tendo alucinações. Como que vai ser o nome dela? Fantasy. Ah, essa personagem aqui, ela toca violino, mas também toca piano. Como que vai ser o nome dela? Melody. Ah, essa personagem aqui, ela é muito bonita. Como que vai ser o nome dela? Gorgeous. Sabe? Então, tipo, oi? Por que isso? Pra que isso? Sabe? Então, tem algumas coisas elogiáveis no filme, sim. Algumas coisas divertidas. Inclusive, as cenas de Kung Fu, elas beiram tosco, mas ok. Ainda é o que mais funciona ali. Porque, pelo menos, tem umas acrobacias que a personagem faz ali. Que você fica, tá, ok. Você fica ansioso pra ver cenas dela. Mas a hora que começa o chroma key mal recortado, tudo bem que pra época era uma característica da época, mas eu acho tão... Eu não sei, eu não entendo o que o editor quis fazer com esse filme. Então tem cenas ali que fica... Ele faz um reverse ali. Eu não entendo por quê. A cena vai e volta, tipo um DJ. E eu tive sérios problemas com isso, novamente, né? Pode ser que eu não tenha apreciado o filme por estar cansado, pode ser que eu não tenha apreciado o filme por ele ter envelhecido mal e na época ele tenha sido muito bom. Eu não li nada sobre o filme, não li sobre a crítica dele, sobre desempenho de bilheteria, não li nada sobre ele. A única coisa que me agradou no filme é, em alguns momentos, a direção de arte, que ela parece uma peça teatral. Então, você percebe que são cenáriozinhos que foram construídos. Então, são cenários... Realmente, cenários construídos para o filme, né? Então, a iluminação é toda planejada ali ao redor desses cenários, bem teatrais. E eu acho que isso funciona bastante. A iluminação é bem produzida nesses momentos. Eu gosto da textura do filme. Eu gosto dos filmes dessa época por causa dessa textura. Eu gosto do grão. Tanto que grande parte das produções que eu faço hoje, eu sempre coloco um grãozinho ali, porque o aspecto digital não me agrada tanto no cinema. Me agrada na publicidade, mas no cinema eu gosto da coisa mais película, né? A sensação de película, de estar assistindo ali algo que seja uma projeção e não uma obra digital. E acho que é isso. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa. Eu acho que as atrizes, né? Tem um ator ou outro ali, tem uns atores que dá raiva. Os personagens que aparecem sem pé nem cabeça e eles aparecem e eles têm uma participação estranha no filme. Você fala, tá, mas por que que eles criaram esse personagem? Por que que ele tá aqui no filme? Ele vem, aparece, não faz nada e depois desaparece. E depois aparece no final, na cena pós-crédito, nas cenas pós-créditos. Enfim, é um filme que existe, né? É um filme que existe e eu tive esses problemas com ele. E é isso. Se eu estiver esquecendo de mais alguma coisa, eu posso acrescentar aí enquanto vocês dão as considerações de vocês.
Acho que só eu vi aqui, além de você.
Mas alguém assistiu o filme?
Esse eu não consegui.
Eu recomendo que vocês vejam. Eu recomendo que vocês vejam. Acho que a questão é que não é um humor de você rolar no chão, assim, é uma coisa mais de... da graça das situações, assim, são situações inusitadas. O roteiro foi criado, né, baseado nos piores pesadelos da filha de 12 anos do diretor, então tem toda uma questão de você ter medo do espelho, você ter medo do piano, você ter medo do tatame que pode cair em cima de você e você não conseguir levantar o tatame. Então tem uma questão lúdica muito forte no filme e isso se traduz também na arte do filme, né? Tanto na direção de arte quanto nas atuações. Falando das atuações, não são atrizes, né? São modelos que pegaram para pra fazer. E assim, os personagens são arquétipos, tanto é que os nomes são exatamente aquilo que elas fazem no filme, assim. Então, eu não vejo isso como um problema, assim. Não é uma... not a bug, it's a feature, como dizem. Então, eu acho que vocês deviam ver isso esse filme com a cabeça bem aberta. É uma doideira, assim, é uma viagem mesmo, assim. Eu vi em casa, mas depois eu vi no cinema de novo. E acho que o filme só melhora à medida que você vai percebendo as coisas, você vai notando coisas. Questão dos efeitos, assim, 1977 é o primeiro filme que usa esse tipo de efeito no Japão. Então, assim, não dá pra gente, com a lente de 2024, querer falar assim, ah, porra, mas efeito merda, como é que o editor não percebeu isso na hora? Né? Eles fizeram isso porque eles viram um tubarão e falaram assim, cara, a gente precisa ter um filme parecido com isso aqui, a gente precisa ter alguma coisa, né, não, que bata de frente com o tubarão. Então, essas são as questões. A gente tem que também analisar o filme dentro do contexto onde ele foi criado.
Sim, eu entendo. Mas eu tenho uma questão que é o seguinte. Filmes com efeitos visuais que parece que foram feitos no Movie Maker, mas que tem uma narrativa interessante, eu passo pano muito, assim. Muito. Tem vários filmes mais antigos, assim, que eu gosto. E é o cromaquizão, mal recortado ali mesmo. Inclusive nos cenários, em cenas que não precisariam de chroma key, tem chroma key. E eu entendo isso. A minha questão é justamente com a narrativa. Eu não, por exemplo, você disse, ah, tem situações cômicas ali que são... Esse, realmente, o filme é uma viagem, né? Mas eu, novamente, eu não tô nem falando que o filme é ruim, que seja ruim. Tô falando que não funcionou pra mim porque eu não consegui ver, eu não consegui entender o humor nas situações constrangedoras, nas situações nonsense ali. É que é nonsense, né? Ele vai pro humor nonsense. Então tem umas cenas ali que as meninas começam a ser esquartejadas ali, e as partes do corpo ficam voando pra lá e pra cá. Enfim, e tipo, beleza, é um nonsense tipo Bob Esponja, assim, é bem forçado e tudo mais. Mas, e ao mesmo tempo é dark, e pra mim não funcionou. Eu não consegui olhar aquilo ali e enxergar como humor, sabe? Eu sei que essa foi a intenção, mas eu sei porque a premissa do filme falava que era de comédia, porque se você não fala pra mim, eu não sei qual gênero que esse filme é. Eu não sei se ele é terror, eu não sei se ele é fantasia, eu não sei se ele é humor, porque na minha humilde opinião, ele não chega a se enquadrar ou se posicionar em nenhum desses gêneros, saca?
É, e aí, eu vejo que ele é um filme de terror com pitadas de comédia, assim,
A impressão que eu tive, isso pra mim foi um problema, assim, mas tudo bem, dá pra passar pano também por isso, é que é um filme de primeiras ideias. Tipo, ah, a cabeça vai cair no chão? Não, mas ela vai flutuar. Por que que ela não vai flutuar? Vamos fazer a cabeça flutuar. E ela flutua gratuitamente, e o próximo take já é outro assunto, e você fica tipo, oi, mas tinha uma cabeça flutuando, a gente não vai falar sobre isso? Não, tá tudo bem, caguei. Saca? Então, isso foi um problema pra mim. E tipo, tá, é um fantasma, é uma vampira, é uma canibal. O filme caga pra isso e a gente acaba tipo, tá, mas você me fez assistir uma hora e meia e você não vai desenvolver isso aqui que você criou? Então, isso foi um pouco problemático pra mim, mas recomendo também, quem tiver afim de assistir. É realmente nonsense, então vá preparado com humor nonsense, né? De cenas toscas, com situações toscas. E eu acho que é isso. E eu gosto do nonsense, né? Mas esse, infelizmente, não funcionou pra mim.
Acontece.
Bom, galera, todos falaram sobre os seus filmes?
Sim.
Até que mais.
Isso, então.
Então, galera, é isso. Nossos caros ouvintes, você ouviu aqui mais uma Roleta Cinéfila. Se você curtiu, aí deixa seu comentário em algum lugar aí. Nos siga nas nossas redes. Você, independente da plataforma que você for ouvir o nosso podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, vai ter ali as nossas redes sociais. Quer deixar um recadinho pra gente? Pode mandar ali no direct que a gente vai te responder. Talvez demore, mas a gente vai te responder. E é isso. Um beijo na alma de cada um aqui dos meus queridos companheiros. Galera, muito obrigado. E você, nosso ouvinte, muito obrigado também. Tudo que a gente faz aqui é pra vocês e é por vocês. Então, um beijo pra cada um. E a gente vai ficando nessa. Até a próxima.
Valeu.
Até a próxima.
Valeu, gente.
Até mais, galera.